CBN Esporte Clube.
2:04, começando mais um CBN Esporte Clube nesta terça-feira ensolarada, mais ou menos. De manhã chove, depois sol. João Pessoa sempre foi pessoa, gente. É meio maluco. Como eu diria pra você sair de casa aqui em João Pessoa? Com várias camadas, né? Trazendo aqui um guarda-chuva, né? Talvez uma capa também. Depois, podendo tirar tudo isso e aguentar o solão que faz nesta cidade. Mas vamos parar de trazer coisas aí do tempo e começar a falar do que interessa, que é o quê? O esporte paraibano, porque seguimos na nossa missão do dia a dia de acompanhar aí a preparação do Botafogo, o único time paraibano ainda a disputar aí uma competição nacional, diga-se de passagem, e mais do que isso, o tão sonhado acesso para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e representando também todos os nordestinos, por que não? A gente inclusive vai falar sobre mais um episódio lamentável, para não dizer outra coisa, em relação a essa questão da xenofobia. Tivemos denúncia, tivemos registro em relação ao jogo, à partida entre Volta Redonda e Botafogo, alguns torcedores do Voltaço com cânticos lamentáveis, xenofóbicos, homofóbicos, e a gente sempre lamenta muito. Inclusive vamos trazer esse assunto hoje aqui no CBN Esporte Clube, mas também de olho aí na preparação, que é o que mais importa, né? Você torcedor está interessado em saber, que é como o Botafogo vai lidar com uma senhora pressão que irá receber lá no Mangueirão. Já antecipo, inclusive falei isso na nossa lista de transmissão, antes até do programa começar, a respeito do anúncio feito pelo Paysandu. Já temos 30 mil ingressos vendidos para o Mangueirão no próximo domingo, no jogo contra o Botafogo. E perguntei para você, meu ouvinte querido, o que você acha? Você acha que o elenco do Botafogo tem maturidade, tem cabeça suficiente para aguentar essa super pressão? Sem sombra de dúvidas, eu vou aqui me arriscar a dizer que esse talvez seja o maior público aí que o Botafogo tenha tido que encarar de um adversário nessa Série C do Campeonato Brasileiro. O que que você acha? Será que o elenco do Surinha está preparado para esse caldeirão que vai encontrar lá no Mangueirão? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso também. A gente vai falar sobre Segundona. Tivemos o encerramento da terceira rodada ontem, né? O Trovão Azul se dando bem aí na competição. E também vamos trazer informação sobre o Souza, nosso querido velho Aldeone Abrantes, trabalhando muito já, pensando na temporada 2024, porque o calendário do Souza vai bombar no ano que vem e ele já está mexendo os pauzinhos para garantir um bom elenco para a próxima temporada. Antes da gente seguir aqui com o programa, já vou dar o boa tarde ao meu querido Pedro Alves, que já está por aqui. Pedrinho, boa tarde, bem-vindo ao CBN Esporte Clube.
Pedro Alves, meu ídolo.
Boa tarde, Ju, boa tarde, Marquinhos, os ouvintes e as ouvintes da CBN. Botafogo se representa hoje, né? Voltando a trabalhar aí, pensando no próximo jogo, que é contra o Paysandu lá em Belém do Pará. Mais um início aí de ciclo de semana. E agora não cabe mais erros como foi contra o Volta Redonda, né? Tem que ter colocado sua margem de erro só naquele jogo. A partir de agora não pode errar mais, vai encontrar um Mangueirão lotado. Mas eu creio que o Botafogo tem bola para conseguir um bom resultado.
É isso, 2:08, antes da gente começar a chamar aqui o destaque do dia, eu vou chamar você para participar, porque você sabe que faz parte desse programa. Aliás, você faz esse programa com a gente pelo 981-32-4088, 981-32-4088. E aí já temos muita gente aqui comigo, Antônio Aquino, da cidade de Camutanga, já aqui presente, olá Ju e bancada do esporte CBN Esporte Clube, ótima programação. Ivanaldo aqui também com a gente, Ivanaldo Marins, já estou aqui ligado no CBN. Ivanaldo, torcedor do Souza, tem boas novas aí para o Souza. Vanderberg Lima aqui com a gente também, o Edson Daniel de Souza, também já dando seu pitaco aqui para o jogo do domingo. Estou ligado, vai ser 2-0 pro Paysandu. Eita! Eita! E o Jackson aqui desde cedinho com a gente também. Boa tarde, assisto a Série C. Os melhores times da Série C para mim são Botafogo, Brusque e Operário. Valeu, Jackson, aqui pela sua participação e você também, assim como o Jackson, pode participar pelo nosso WhatsApp. Simbora começar o CBN Esporte Clube.
Destaques do dia.
Duas e dez e o nosso destaque, claro, é o Botafogo, porque como o Pedrinho já trouxe aí de antemão, deve se reapresentar, aliás, se reapresenta agora à tarde, já pensando aí na sua preparação para o Paysandu, pegar o Paysandu lá no Mangueirão, em Belém do Pará. Não vai ser fácil. Se depender da torcida do Paysandu, a coisa vai ferver, viu? Vai ferver muito. 30 mil torcedores já confirmados no Mangueirão para o próximo domingo. E a gente agora sabe das informações dos bastidores da preparação do Belo, claro, com o nosso querido setorista Fabinho Hermano. Fala, Fabinho!
Botafogo! Muito boa tarde para você, torcedor ligado no CBN Esporte Clube. Depois da derrota no último domingo para o Volta Redonda lá no estádio Raulino de Oliveira pela segunda rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro, o elenco botafoguense volta aos treinamentos na tarde de hoje, lá no CT da Maravilha do Contorno, focando no seu próximo compromisso, que será domingo, às 6 horas da noite, contra o Paysandu, lá no estádio Mangueirão, em Belém. Ontem, segunda-feira, a delegação botafoguense retornou do Rio de Janeiro. A equipe chegou por volta das 5 horas da tarde em solo paraibano. E aí os jogadores e a comissão técnica ganharam o resto da segunda-feira e também a manhã de hoje como folga, como descanso. E agora, às 3 da tarde, todo mundo volta aos trabalhos visando o duelo contra o Papão. E sobre esse jogo a gente ouve o técnico Felipe Surian, que espera nesta semana corrigir os erros que a equipe apresentou no jogo passado contra o Volta Redonda para chegar forte e trazer pelo menos um pontinho lá do Pará.
Todos os jogos são difíceis, né? O jogo também contra o Paysandu não vai ser diferente. Paysandu vindo de vitória, né? Mas não tem que se lamentar, não temos tempo, temos que trabalhar bastante durante essa semana, né? Corrigir os erros, ajustar algumas situações, mas a gente vem forte, né? Fizemos um jogo forte, detalhes, né? Infelizmente, erramos algumas situações, nos trouxe prejuízo, mas os jogadores merecem todo o nosso respaldo, né? Tem a nossa confiança, tenho certeza que vamos fazer um jogo forte lá no Pará e vamos buscar os 3 pontos.
Tá aí, palavras do técnico Felipe Surian. Como eu disse, o Botafogo se reapresentou na tarde de hoje, lá na Maravilha do Contorno, quarta e quinta-feira, mais 2 treinos também no período da tarde. Já na sexta, a atividade será pela manhã, porque à tarde a delegação viaja de João Pessoa até Belém e lá na capital paraense encerra sua preparação com atividade no sábado à tarde e aí domingo jogo contra o Paysandu lá no estádio Mangueirão, que inclusive até o momento já tem 30 mil ingressos vendidos. A expectativa é de 50 mil torcedores lá no Mangueirão neste fim de semana. Com informações do Botafogo, Fábio Hermano para o CBN Esporte Clube.
2:13, tá aí, Fabinho, valeu demais pelas informações aí, o técnico Felipe Surian já de olho no Paysandu. Inclusive, Pedro, queria já aproveitar, a gente não deu tempo ontem de fazer perguntas a respeito das substituições que o Surian fez ainda diante do Volta Redonda, e muito... queria saber da sua opinião mesmo em relação ao que foi promovido ali de alterações que afetaram, obviamente, o sistema ofensivo, né? A gente viu o Luizinho entrando, mas muito pelo fato do Bismarck ter se lesionado. A gente viu o Pipico estreando pela primeira vez ali também no sistema ofensivo. Mas tivemos ali o Wesley Dias e o Wesley Matos fazendo a nova dupla de zaga, né? O que você achou dessa configuração ali no sistema defensivo do Botafogo? De alguma maneira tornou um pouco mais frágil, a partir dali os erros foram mais crassos, digamos assim, tivemos mais riscos de erro. O que você achou ali com a tirada, a saída do Pedro Carreirete?
Vamos lá, eu acho que a saída do Bismarck e a entrada do Luizinho acabou dando errado, né? Mas é muito fácil também, depois que deu errado, criticar ou elogiar quando dá certo também. Eu não vejo muito por aí o futebol. Eu acho que a saída do Bismarck para a entrada do Luizinho tinha muito sentido pela questão de que o Bismarck, para mim, não vem rendendo ofensivamente, né? Então eu não achei problemática essa substituição, achei que fazia muito sentido. Mas ainda, na circunstância do jogo, é que o Bismarck foi forçado a sair, né? Então teria que entrar alguém ali, não foi... Ali não foi uma escolha. Se fosse uma escolha, eu já acharia defensável. Mas ali foi uma necessidade que eu, particularmente, também acho que fazia total sentido. Eu queria ver só a do Pipico e a do Danilo Mariotto, que eu queria... Se foi antes ou depois do gol, que eu acho importante para uma certa análise aqui que eu queria fazer. Deixa eu ver se eu acho.
Enquanto você vai achando aí a informação, a gente já volta para essa questão das substituições. Deixa eu já trazer algumas participações aqui dos nossos ouvintes. O Soares está aqui comigo dizendo o seguinte: Ju, aqui, a respeito do Botafogo, se o técnico está como está, imagine o elenco. Soares, isso o Soares está lembrando aqui que o fato do Felipe Surian ter ficado muito exaltado no final da partida, né, reclamando lá dos acréscimos, e saiu, e ele está falando justamente a respeito da pergunta que eu fiz na nossa lista de transmissão. Se você não faz parte, mande sua mensagem, que você fará parte da nossa lista de transmissão, em que eu pergunto se o Botafogo, o elenco do Botafogo, vai ter nervo, como diz lá no interior, se vai ter nervo para suportar uma grande pressão que os 30 mil torcedores, já 30 mil, em plena terça-feira, 30 mil torcedores já garantidos lá no Mangueirão. Mas se bora aí, Pedro, para a tua análise.
Só nesse caso rápido aí do Surian, ele ficou até mais nervoso do que os próprios atletas dele, né? Não teve uma grande roda ali para incomodar o árbitro. Teve, acho que não lembro se foi o Carreireta, enfim, teve reclamações. Mas o mais exaltado, sem dúvida, era o Surian. Eu achei um pouco desnecessário para o que foi a arbitragem do juiz que apitou a partida. Sim, eu achei aqui, né? Antes dela, dessa informação que eu estava buscando para poder fazer a análise, a saída do zagueiro Wesley Matos, né? Também, naquele momento, fazia sentido. O Surian quis tirar uma peça defensiva para poder ter mais jogadores ali na frente para buscar o empate, pelo menos buscar pontuar naquela partida, que era realmente muito importante. Então eu também não sou de reclamar, não vejo como algo problemático você tentar buscar o gol, por mais que vai gerar um espaço ali, e acabou acontecendo também.
Ficou o jogo mais franco, né, inclusive.
Ficou mais franco, mas acho que fazia muito sentido. Eu só teria, para discutir aqui, questionar, a do Pipico pelo Mariotto, e aí vou explicar por quê. Quando o Botafogo sofreu o segundo gol, né? E aí ele já estava sem o Mariotto, né? O Pipico foi pensado antes do segundo gol. Então atenua um pouco a crítica que eu ia fazer. Mas no momento em que o Botafogo sofreu 1-0, a lógica do jogo seria realmente o Volta Redonda baixar as linhas, o Botafogo ter mais a bola. Portanto, ia ter mais a bola, mas ia estar mais fechado o time. E, inevitavelmente, bola na área seria importante, né? Algumas vezes você vai ter que recorrer a ir pro fundo para cruzar. E aí você diminuiu a estatura com a entrada do Pipico no lugar do Mariotto. Nesse sentido, eu acho que o Surian acabou perdendo força ofensiva no momento crucial para o jogo, para ter uma força física maior ali na área. E isso aconteceu. A entrada do Pipico foi talvez para dar outro tipo de jogo, né, outro tipo de característica que naquele momento da circunstância da partida dificilmente iria acontecer, que era uma rapidez maior, um cara que mais habilidoso e tal. E aí ficou sem uma referência grande, alta, né? Mesmo no momento em que o Botafogo já estava com 1-0, porque eu acabei de ver a substituição foi antes do 2-0, mas já estava nessa lógica de jogo, né? Com o Volta Redonda baixando as linhas, o Botafogo tendo mais a bola, o Hadley tentando pelo meio ali conseguir algumas jogadas. E claro, você alargar o campo para, se for necessário, jogar a bola na área. E aí você até aconteceu, mas o Pipico baixo, né? Não é um cara alto.
Você acha que é de alguma forma? A gente vem já há algumas semanas falando dessa demora na estreia do Pipico, né? A torcida cobrando muito, a imprensa também. Eu aqui, por exemplo, falei várias vezes, né, quando o Pipico finalmente estrearia, né? O centroavante aí. Você acha que de alguma forma isso pode ter pressionado o Surian para essa estreia?
É possível. Não deveria acontecer, né, na minha opinião, né? E realmente, há uma pressão do torcedor que quer ver Pipico. Acho que a imprensa também contribui com essa pressão. Mas a circunstância de jogo, na minha opinião, não era do Pipico, assim. Era do Mariotto. Agora, claro, ele poderia estar cansado também, e aí a modificação tem a ver com isso. Eu não tenho essa resposta agora, até porque a gente também não participa de coletivo, então não dá, sim, nem para perguntar certas coisas que a gente quer saber. É, mas a circunstância de jogo não era. O Pipico, para mim, é muito mais um jogador quando o time está tá ganhando, você vai ter espaço. O Pipico dá um pouco mais de velocidade, por mais que seja mais velho, né, do que o Mariotto. Mas é um jogador mais leve, mais baixo. Tem qualidade, mais qualidade até com a bola no pé do que o Mariotto. Mas o Mariotto acaba sendo um jogador melhor para esse tipo de bola aérea, bola cruzada, ligação direta. Que dessa vez, inclusive, acho que foi uma das melhores partidas do Mariotto, viu? Interessante isso, né? Mas ninguém observa. Só quando o cara faz gol, aí a gente fala. O Mariotto fez pivôs bons, fez algumas paredes boas, venceu mais no físico do que vinha vencendo. Botou uma bola na cara do gol do Matheus Anderson, que vacilou e demorou a passada. O Mariotto tomou a bola e conseguiu soltar bem pro Matheus Anderson no primeiro tempo, e ele acabou desperdiçando. Acho que foi uma das melhores partidas do Mariotto esse jogo, mas ninguém observa também porque o time perdeu, né? Todo mundo acha que o atacante só joga bem quando faz gol. Dessa vez ele não fez gol, mas gostei da partida do Mariotto. Mas pode ter saído cansado também, né? Eventualmente com problemas físicos. Mas eu acho que, de fato, não era o momento ali da troca de característica do Mariotto pelo Pipico. E aí, talvez seria do Giva, né? Que tem mais uma mais parecido, é mais alto, mais parecido com o Mariotto um pouco, e não estava nem relacionado.
Tá aí, Pedrinho trazendo já algumas análises. Daqui a pouco eu tenho outras dúvidazinhas aí a respeito de substituições, estreias, enfim. É, vou seguir aqui trazendo informação sobre o Botafogo. Na verdade, ainda em relação ao jogo do Volta Redonda. Porque ontem o Botafogo se pronunciou aí pelas suas redes sociais, né? Inclusive o canal que a gente tem acesso aqui, da Rede Paraíba de Comunicação, sobre os cânticos entoados por parte dos torcedores do Volta Redonda de cunho homofóbico e xenofóbico durante a partida entre os dois clubes no último domingo. Isso teria ocorrido após a vitória do Voltas por 2-1 no estádio Raulino de Oliveira. Os vídeos foram registrados por telefone celular e compartilhados também por meio das redes sociais. Eles mostram os torcedores do Voltaço, uma parte deles, entoando uma adaptação de uma paródia que normalmente é feita pela torcida do Flamengo, atacando o jogador Matias Segovia do Botafogo, e aí o Botafogo do Rio, tá? O Glorioso. A música se popularizou bastante após a vitória do Flamengo no clássico contra o Botafogo do Rio de Janeiro, lá pela Série A do Brasileirão. Só que na versão cantada lá no estádio Raulino de Oliveira, os torcedores do Volta Redonda se referiam à torcida botafoguense, à torcida do Botafogo aqui da Paraíba, como paraíbas. E aí a gente sabe que sempre com um tom bastante pejorativo, né? E aí o árbitro da partida, o Paulo Henrique, ele não registrou isso na súmula, tá? E isso é importante porque é a partir da súmula que punições, enfim, providências são tomadas. Isso não foi registrado em súmula. No post publicado ontem pelo Botafogo, o clube apontou a atitude como sendo deplorável, inconcebível e inaceitável. O Belo encerrou o post registrando repúdio do clube, dizendo que se orgulha, claro, de ter as cores da Paraíba no seu escudo e de representar não só os paraibanos, mas especialmente os nordestinos espalhados por todo o país. A Federação Paraibana de Futebol também postou uma nota de repúdio ontem nas redes sociais, expressando seu repúdio aos atos, aos cantos, né, discriminatórios e pejorativos que ocorreram na última partida. E mais uma vez a gente está aqui parando o nosso tempo para falar de coisas absurdas, né, que já deveriam ter sido extintas há muito tempo do nosso futebol, aliás, da nossa sociedade, mas a gente sabe que o futebol é nada mais do que um espelho do que a gente vive socialmente dia a dia, né? E a gente ainda vê muita gente preconceituosa, homofóbica, misógina, machista, xenófoba, enfim, muita gente que precisa rever muitos conceitos, para dizer o mínimo, né? E só lamento muito, né, Pedro, isso não ter sido registrado aí pela súmula, o que daria aí, pelo menos, a possibilidade de uma punição para o Volta Redonda, já que os torcedores são do Voltaço.
A questão de não sair na súmula, é bom também frisar que foi uma parte da torcida do Volta Redonda, e é possível mesmo que não tenha sido registrado pela equipe de arbitragem, né?
Não tem ouvido, né? Não
estava prestando atenção em outras coisas. Talvez, eventualmente, também não tenha sido tanta gente assim. Pelo vídeo que até botei no Twitter, inclusive. Parece ser um grupo até pequeno, não parece ser grande da torcida. Mas aconteceu. E assim, eu botei no Twitter isso e muita gente não consegue entender porque é ou não xenofobia ou homofobia. Eu vou tentar, não acho que adianta muito, mas vou tentar explicar. A partir do momento que você, dentro do futebol, quer provocar ou zoar um clube, um time, e não utiliza de sinais, símbolos relacionados ao time, somente ao time, quando você quer utilizar... muita gente falando, mas o Botafogo não é da Paraíba. Tudo bem, mas lá no canto, ninguém falou do Botafogo. Estão querendo atingir o Botafogo utilizando a palavra Paraíba, que no Sudeste é utilizado de maneira pejorativa para todo o nordestino, não só para o paraibano.
E todo mundo sabe.
Todo mundo sabe disso. Então você tenta atacar e atingir um clube, um Botafogo, chamando os torcedores e o clube de Paraíba. E não chamou de Botafogo. Poderia ter chamado de Botafogo para xingar o time, seja o que for. Então quando você reduz ou tenta simbolizar num time uma questão utilizada historicamente como uma fala para diminuir uma população ou um povo, no caso o povo que está ali representado pelo clube, isso é xenofóbico. É simples assim. Quando você utiliza questões sexuais, né, de orientação sexual, de atos sexuais, para diminuir também um clube dentro do futebol, quando você utiliza em outra seara, né, você vai para a seara sexual, para diminuir o clube por conta de atos sexuais inerentes a pessoas homossexuais ou mulheres, né, você está sendo machista, você está sendo homofóbico, porque você saiu da seara do futebol para utilizar uma questão de orientação e de atos sexuais para diminuir a outra pessoa por causa disso. Então você entende que aquilo é menor na sua visão limitada e absolutamente homofóbica, e aí joga por futebol essa ideia homofóbica e machista também, né? Quando você utiliza esse canto aí que a torcida do Flamengo fez por Segovinha e agora a do Volta Redonda fez contra o Botafogo da Paraíba e seus torcedores. Então é isso, quando você utiliza símbolos que não tem nada a ver com futebol e que não deveriam ser diminuídos por si só, e coloca para diminuir no signo do futebol, isso é preconceito, isso é pejorativo, isso são reproduções machistas, homofóbicas e xenofóbicas. E foi isso que aconteceu. E aí tem um monte de gente, mas ele é da Paraíba, não sei o quê. E é sempre um sudestino tentando explicar o que é xenofobia pra gente. E não vai ser assim, né? É por isso que eu acabei de explicar que foram cânticos dessa maneira. Não tô dizendo aqui que aquelas senhorinhas, aquelas pessoas são, na vida delas, xenofóbicas, homofóbicas o tempo todo, mas reproduziram, sim, naquele momento, falas homofóbicas e xenofóbicas no futebol.
Até porque, e aí a gente já, para trazer a participação do torcedor, a gente precisa entender que todos nós, em vários momentos da nossa existência, somos machistas, sim, racistas, homofóbicos e preconceituosos. Todos nós, porque a nossa sociedade é assim. Ou a gente encara isso como um problema, que nós fazemos parte desse problema, ou a gente nunca vai mudar nada, né? Vamos trazer aqui a participação que já chegou de vários ouvintes aqui pelo áudio, começando pelo nosso querido Adelson Machado, que está aqui no programa já antes mesmo dele começar.
Bem, amigos do CBN Esporte Clube, na minha opinião, a classificação do Belo vai depender muito desses dois jogos contra o Paysandu. Se o Belo não fizer pelo menos 4 pontos, aí vai ficar tudo complicado, viu? Dificilmente o Belo vai se classificar. É isso aí, meus amigos. Uma boa tarde, tchau.
Simbora ouvir agora o Beto, que tá com a Mil Melão.
Boa tarde, bancada CBM. Boa tarde, aqui é Beto Santa Rita. Vou mandar um recadozinho para meu amigo Arthur Dali Alto. A gente, Arthur, ainda tem a segunda para chorar. E você só tem o dia 2 de novembro, que é dia de finada, dia de comemorar de se revela para os defuntos. Porque o Arthur Sport é um defunto. Ninguém fala nesse time da Paraíba, não. Esse time não existe, não. Até as camisas já estão tá mofadas. que vocês não têm divisão nenhuma para jogar. Só o paraibano. A primeira divisão do paraibano já era muita coisa. Imagina a segunda. Arthur, tem que ter respeito. O Belo é a moral, é o xerife do Nordeste. Da Paraíba, do Nordeste. É a moral. Um abraço, meu amigo Melão. E para você, chora, Arthur, que vocês estão na terceira divisão também, né? Mas na divisão dos defuntos, dia 2 de finado.
Eita resenha, eita resenha, 2:30, daqui a pouquinho o repórter CBN tá pedindo passagem por aqui. Antes disso, deixa eu já trazer a participação do Sopinha. Uma bela tarde, abençoado, um abraço para vocês, um abraço para você também, Sopinha. O Valderi aqui com a gente também, boa tarde para todos. Quando os times do Sertão vão jogar, aí também passa por isso, o Botinha vai perder de novo, kkkkk. Tá aqui o Valderi. A galera do Contra tá chegando de voadora, viu, minha gente? É, o Lindoaldo também aqui com a gente. Boa tarde, Juliana Bandeira e a todos. Aí sim a torcida. Tá falando pelo fato do Paysandu já ter anunciado 30 mil ingressos vendidos, né, pro Mangueirão no próximo domingo. O Diego Avelino aqui com a gente também. Acredito que o Surian não entrou com o Radley para prestigiar quem está no clube há mais tempo. Nesse caso, entendo, mas não concordo. Netinho vinha de contusão e poderia muito bem ter ficado como opção o Diego Avelino aqui participando com a gente. O que você acha,
Pedro? É uma discussão boa, mas observa a partida que o Netinho fez. O Netinho jogou muita bola, né? Aí você abre mão dele, que depois desse tempo todinho jogou a bola que jogou. É, sobretudo quando no primeiro tempo ali, né? Quando o Botafogo foi melhor. Eu compreendo essa questão. Acho que o Surian deve ter pensado muito nisso, mas acabou pesando pelo Netinho, que jogou muito bem, na minha opinião. Voltou em grande estilo, acabou não jogando os 90 minutos, aí depois entrou o Hasley, que não conseguiu fazer muita coisa, não por culpa dele, eu acho, né? Tava também muito fechado, Volta Redonda.
Daqui a pouquinho eu sigo trazendo informações do Botafogo. Deixa eu dar só uma informação aqui a respeito do Souza, porque, como eu disse, nosso querido Aldeone está aí trabalhando e muito, já pensando na temporada 2024, e o Souza anunciou mais uma renovação de contrato, dessa vez com o lateral esquerdo Leozinho, contrato renovado para 2024, mais uma importante peça. Já tivemos a renovação de contrato do Luiz Henrique, atacante, destaque do Campeonato Paraibano e também na Série D, e do Alexandre Aruá, outro atacante, também um grande destaque do Souza no Paraibano e na Série D. Lá vem aí o nosso repórter CBN. Daqui a pouquinho eu trago mais participação aqui do ouvinte e, claro, mais informações sobre o nosso esporte. Fica aí, não me abandona, tá? 2:37 de volta aqui com o nosso CBN Esporte Clube. Muitas e muitas participações aqui. Agradeço demais, viu, minha gente? Demais pela participação de vocês. Muitas mensagens, não só de texto, mas de áudio também. Vocês sabem que eu vou fazer o máximo possível para atender todo mundo por aqui. Agradeço muito, muito a audiência de todos vocês, tá? Antes da gente seguir com a participação e também trazendo informações sobre a Segundana, a gente também vai falar de Botafogo, claro. Vou até Ribeirão Preto, ao vivo, onde está meu querido menino prodígio, Matheus Aquino, lá cobrindo de pertinho, nosso correspondente, cobrindo aí os Jogos da Juventude, uma importante competição nacional que reúne milhares de estudantes do país inteiro, e a nossa delegação paraibana também está lá muito bem representada. Mateuzinho, muito boa tarde, saudade de você, viu, meu querido menino prodígio.
Olá, Ju, muito boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Também estou morrendo de saudades, mas a minha estadia por aqui, por território paulista, está acabando. E no dia 18, se Deus quiser, nós estaremos juntos aí em João Pessoa. Bora lá que temos boas notícias da delegação paraibana aqui em Ribeirão Preto, viu?
E olha, diga lá, tivemos medalhas, porque eu tava sabendo que a galera da natação ia começar as disputas.
Ah, exatamente. Pois é, o terceiro ciclo de jogos da juventude começou hoje. Reta final de competição aqui, né? Como eu disse, de 18 eu estou chegando, porque a competição encerrará no próximo dia 17, o domingo. E a Paraíba iniciou esse terceiro ciclo muito bem. Já tivemos medalha hoje de manhã, inclusive, que foi a Giovana Campos. Ela foi bronze na prova dos 400 metros medley na natação, como você falou. E essa prova é aquela que engloba os quatro estilos da natação, né? O borboleta, costas, peito e o crawl. Então a Paraíba já começou muito bem, a natação é sempre um forte da Paraíba e uma expectativa boa de conquistar medalhas ainda hoje e também amanhã. No handball, o time paraibano também está com tudo. Vitória surpreendente do time feminino, derrotou a equipe do Paraná, que tem tradição. O Paraná tem tradição no esporte. 23-22, vitória da Paraíba sobre o Paraná, um jogaço. E o masculino também venceu o Rio, dessa vez o Rio Grande do Sul, no caso, o feminino Paraná, o masculino Rio Grande do Sul, também um time de tradição. O time do handebol masculino é de Cuité e venceu a equipe do Rio Grande do Sul por 24-22. O basquete feminino também foi muito bem e derrotou a equipe do Acre por 38-36. Esse, inclusive, eu estive lá marcando presença, fiz a cobertura e em breve toda a nossa audiência poderá conferir no Globo Esporte. Já o basquete masculino, por sua vez, não venceu, mas ainda tem outras duas partidas também para se classificar e ir em busca de medalha. Então é isso, Ju. Os dois primeiros ciclos da Paraíba, né? Teve bons resultados, boas exibições, não conquistou tantas medalhas, mas nesse terceiro ciclo já começou muito bem por aqui, viu?
Valeu, Mateuzinho. Amanhã a gente tá de volta, viu? Amanhã eu cobro mais uma participação sua, beleza?
Conte comigo, estou aqui para o que precisar. Um grande abraço para você e para todos.
Abraço, tá aí Matheus Aquino, direto lá de Ribeirão Preto, trazendo as informações a respeito da participação da Paraíba nos Jogos da Juventude. Antes da gente voltar a trazer a participação do nosso ouvinte, deixa eu já emendar aqui com informações a respeito da segundona do paraibano. Ontem tivemos o fechamento, né, da terceira rodada do Campeonato Paraibano, aliás, da segunda divisão do Campeonato Paraibano. Duas partidas rolaram ontem por aqui, inclusive com direito à vitória do Atlético de Cajazeiras. Tô inclusive aqui procurando a mensagem de um torcedor aqui do Trovão Azul, que está muito feliz com os resultados de ontem. Daqui a pouquinho eu acho essa mensagem, tá? Daqui a pouquinho eu acho. Deixa eu só trazer já os resultados de ontem. Ontem tivemos Sabugi e Atlético de Cajazeiras no Almeidão. Essa partida foi transmitida pelo Jornal da Paraíba. O Atlético de Cajazeiras venceu Sabugi por 1-0, né? Essa vitória, inclusive, rendeu aí pro Trovão Azul a liderança da tabela. E logo depois, de noite, às 7h30 da noite, Sport de Lagoa Seca enfrentou o Spartax e teve empate nessa partida em 1-1 lá no Carneirão, em Cruz do Espírito Santo. Falei agora há pouco que o Atlético é o líder. Logo em seguida vem a Desportiva Guarabira com 6 pontos, Confiança logo atrás, assim como o Sport de Patos, todos eles com 6 pontos. Depois temos Spartax com 5 pontos, Pombal e Picuense com 4 pontos, seguido da Sport de Lagoa Seca com 2 pontos e os Lanternas Sabugi com apenas 1 ponto e a Perilima, que já desistiu da competição antes mesmo dela começar. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Achei. João Ricardo. Boa tarde, Juliana e equipe. Marquinhos, o Sport vai subir. Já mandou aqui uma mensagem para você também, para o nosso operador de áudio. Muito feliz com o Atlético, o Trovão Azul. Abraços. Valeu, João. Obrigadão pela sua participação e audiência. Aproveitar aqui o embalo, seguir trazendo a sua participação. O Ramos está dizendo o seguinte: meu boa tarde para vocês. Eu não vou tentar acertar o placar do jogo, porque isso é coisa para a mãe de Ná. Agora, que eu vou torcer muito pelo Papão da Curuzu, isso vocês tenham certeza. Tá aí o Ramos, sempre participando aqui com a gente também. Aproveitar aqui o Ramos para emendar aqui a participação do Alessandro Garrido. Alessandro está dizendo assim: isso é muito egoísmo de vocês generalizar quem torce pelo seu time e contra o Botafogo. Dizer os contras, e aí ele está se referindo a mim, tá? Que eu falei isso, mencionei isso no bloco anterior. E outra: torcedores do Botafogo dizer que torce por 13, Campinense e Souza é ser hipócritas. Nunca, nunca que torcedores do Botafogo vão torcer para o Souza subir para a Série C. Vamos ser mais imparcial, que é melhor. Vocês só levam patadas dos dirigentes do Botafogo. Está aí o Alessandro Garrido. Alessandro, com relação ao que eu disse, os contras, foi porque eu tinha acabado de ler uma mensagem do nosso querido ouvinte Valderi, que adora entrar na resenha contra os torcedores do Botafogo, inclusive, e tal. E ele, sim, é contra, né? E com relação a torcedores do Belo, que diz que não torce nunca aí pro 13, Campinense, Souza, há controvérsias nisso, tá? Eu, inclusive, sei e conheço pessoas que realmente estão torcendo pro Botafogo subir, né? Porque isso é bom para o futebol da Paraíba. Aí você está dizendo aqui que é sua opinião. Eu entendo, respeito e digo que é minha opinião também. Acho que tem muito torcedor de outros clubes que estão torcendo sim para o Botafogo verdadeiramente, assim como muitos torcedores do Botafogo realmente também torciam para o Souza conseguir subir para a Série C do ano que vem, né? Opiniões. Valeu demais pela sua participação, viu, Alessandro? Muito obrigada pela audiência de sempre. Vou seguir aqui trazendo a sua participação por áudio. Vamos trazer o Nelson Justino, Marquinho.
Boa tarde a todos da CBN. É interessante. Os times tudinho lotam os estádios. E aqui, para lotar o estádio do Almeidão, é proibido. Só pode 8 mil pessoas. O poder público que prejudica o futebol. Como é que pode exigir do Botafogo para subir para uma Série B, que é a segunda elite do futebol? Isso é uma vergonha. Um abraço a todos.
Valeu, Nelson. Obrigadão aí pela participação. Astrogildo tá aqui com a gente também. Olá, o Belo não é um time de meninos. Todos já têm experiência para jogar com qualquer público contra. Os problemas do time são os erros do próprio time que precisam ser minorados. Valeu, Astrogildo, pela participação. David Augusto aqui também com a gente. O Belo não jogou mal, mas faltou um algo a mais, além da falta de capricho na finalização. Falta algo fundamental, aproveitar melhor os espaços deixados pelo Volta Redonda nos contra-ataques, já que nossos atacantes não sabem ou não querem repassar a bola para seus companheiros melhor colocados. Está aí o David Augusto dizendo que tem uma galera fominha, Pedro. Você acha que temos um ataque fominha?
Acho que não, mas houve erros no contra-ataque mesmo, vários, né? De que poderia ser gol e que também poderia ter tido uma escolha melhor na hora do passe, ter acertado, executado melhor, né, certos movimentos. Como dizem os narradores lá do Rio de Janeiro, comentaristas, o gesto técnico, né, poderia ter acertado mais. Mas dessa vez eu não vi uma questão de ser fominha, não. Faltou definir melhor e o último passo também acertar.
Antes da gente ir para o intervalo comercial, deixa eu trazer o Bob, Marquinho, que também está com a gente aqui por áudio.
Saudações, alvinegras. Bob falando, boa tarde Liano, boa tarde Pedro, a equipe técnica e todos estão na escuta. A gente vai enfrentar o Paysandu domingo no estádio lotado, então deve ser entusiasmante para alguns jogadores confrontar 11 em campo, confrontar uma torcida e muitas vezes até pelo estádio.
Acho que cortou o finalzinho do áudio, mas a gente deu a entender aí que também pode virar essa... Se o Botafogo, de repente, fazer um gol logo de cara, essa pressão pode virar aí para o time do Paysandu. Tem alguns outros ouvintes também com a mesma opinião, inclusive, como o Fábio Marcolino, salvo engano. Vamos ouvir, Marquinho, por favor?
Boa tarde, amigos da CBN. Eu acho que essa pressão que vem falando aí que o Botafogo vai ter que suportar, eu acho que não. Acho que essa pressão vai ser para os jogadores do Paysandu. E vamos lá, com mais de 50 mil pessoas no estádio, tem que fazer um jogo excelente, sem erros. Então, acho que essa pressão vai ser maior pro lado do Paysandu, o Botafogo não. O Botafogo, se fizer um gol ali, ó, tchau.
É isso, tem toda a lógica.
É, torcida grande, estádio cheio, é isso, né? É uma pressão muito grande, né, contra o adversário, somente nos primeiros minutos, quando o time da casa começa a ir bem. Se levar um gol, né, se o jogo, se começar a errar passe, o time da casa, também a coisa vira ao contrário, né, no segundo tempo fica bem difícil, vai jogando contra muitas vezes, mas a Botafogo conseguir esse primeiro gol seria fundamental mesmo para modificar um pouco o ambiente que vai ser lá, né.
É isso, a gente vai pro intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente traz mais participação, muita gente por aqui, tô tentando dar o gás, viu galera, daqui a pouquinho a gente tá de volta, fica com a gente. 2h52, de volta aqui com o CBN Esporte Clube, último bloco aqui do nosso programa. Já vou adiantar aqui as informações a respeito do futebol de cegos, porque a PASSE e a PADEV, as equipes aqui de João Pessoa e Paraíba, estão disputando o Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos da Série A. Começou ontem, inclusive. A PASSE conseguiu vencer seu primeiro jogo com 2 gols de Jardiel em cima da Urecê. E a APADEV ontem ficou no empate em 0-0 contra a equipe paulista da INV, tá? Hoje de manhã para amanhã, a APADEV já voltou em quadra, empatou mais uma vez, ficou no 0-0 diante da equipe do Goiás, a Celgo. Agora de tarde, daqui a pouquinho, 3h45 da tarde, a APASSE vai enfrentar a ECEMA, que é uma equipe de futebol de cegos lá do Maranhão. A gente lembra que a PASSE é a atual campeã brasileira, né? Tá atrás aí do Bi, enquanto a APADEV, o time lá de Campina Grande, tá tentando a sua primeira taça na competição. A gente lembra também que hoje tem jogo da seleção brasileira, né? Hoje teremos mais um jogo das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Vai ser diante do Peru, às 11 horas da noite. Pense num joguinho tarde, viu, meu amigo? Lá no Estádio Nacional, a gente lembra que o primeiro jogo o Brasil goleou a Bolívia por 5-1. E por que estamos falando isso? Porque podemos ter a possibilidade de Matheus Cunha entrar de novo em campo.
Vai passar no canhão, na Globo?
Vai, sim, né? Senhorito. Vai. Teremos transmissão na Globo. Será hoje.
Será que é titular o Matheus Cunha?
Eu acredito que não. Aqui, pelo menos, as prováveis escalações. Né? Richarlison tá aqui como na provável escalação.
Vai dar aquele afago psicológico.
Exatamente.
Exatamente. Ele não jogou nada contra o.
Exatamente. É isso.
Na última partida.
Vamos voltar a trazer a sua participação, então. Vou começar com os áudios, né? Muitos áudios aqui a gente recebendo. Vou tentar dar conta de todo mundo, tá, gente? Júnior de Rangel aqui com a gente.
Boa tarde, bancada CBN Esportes. Passando para dizer que a classificação do Botafogo passa muito por esse jogo contra o Paysandu. A derrota contra o Volta Redonda não estava nos planos, evidentemente. Agora, não pode vir uma nova derrota, porque aí fica difícil. O Botafogo tem que, no mínimo, nos piores resultados, arrumar um empate lá, para que João Pessoa ganhe os 2 jogos que tem em casa. Talvez assim conseguindo a classificação. Essa derrota não estava no pano com a Volta Redonda. Mas vamos à luta. Valeu, Júnior do Rangel.
Trazer aqui a participação do seu Edmilson Filho. Eu torci, está dizendo aqui em relação, acredito, em relação ao Souza, né? Ele é torcedor do Botafogo, falando aqui a respeito dos outros times paraibanos que estavam em competições nacionais. E dizendo aqui também, sou o pai da Giovana Campos, que medalhou hoje nos Jogos da Juventude. Parabéns, seu Edmilson, lá na natação. Parabéns, Matheus Aquino, trouxe aqui as informações sobre os Jogos da Juventude. E a filhota aí do seu Edmilson já garantiu uma medalha aqui para nossa Paraíba. Parabéns, tá? Para a filhota e para o senhor. Luciano de Bahia, boa tarde a todos da bancada. Sobre o próximo jogo, com certeza será um verdadeiro caldeirão por parte da torcida do Paysandu. Mas o elenco do Belo é melhor, certamente saberá suportar essa pressão. Tá aí a opinião do nosso amigo Luciano de Bahia. Vou trazer também aqui o áudio do nosso querido Francisco Dantas.
Boa tarde, bancada. Mas você não acha também que esses 30 mil pode jogar contra se o Botafogo tiver sabedoria? Imagine se o Botafogo aproveitar a primeira chance de gol que tiver e fizer. Não vai colocar uma pressão para cima do Paysandu? Agora o Botafogo tem que ir e trabalhar com sabedoria, não se lançar todo para cima. Porque o empate interessa ao Botafogo. O Botafogo tem 2 resultados que interessam, o empate e a vitória. O Paysandu não, só tem uma, que é vencer.
Tá aí o nosso ouvinte falando a respeito também da pressão, né, que pode ser inversa aí lá no Mangueirão. O seu Wagner é aqui com a gente falando que conseguiu 5 ouvintes para o CBN Esporte Clube. Valeu, seu Wagner, obrigado aí por estar ampliando a nossa audiência. Um abraço para o senhor sempre aqui com a gente. Trazer o Mira aqui também. Enquanto o Belo está na briga pelo acesso, as torcidas sem futebol na inveja. Da Torre, dá-lhe Belo. Não importa a torcida, o Belo vai buscar ponto. Da Torre, está aqui a nossa participação do nosso ouvinte, inclusive. Temos mais áudio aqui também, que o nosso ouvinte está mandando. Muita gente. Estou tentando aqui dar conta de todo mundo. Vamos ouvir o Ivanilson, Marquinho.
Discordo desse torcedor aí, que diz que o torcedor do Botafogo não torce para os outros. Eu mesmo torço, sim. Sendo competição nacional, Série D, Série C, Copa do Brasil, eu torço. Agora, a rivalidade aqui interna é outra história. Aqui no estádio, realmente, não torço, não. A gente torce contra. Mas, pelo futebol da Paraíba, eu, como botafoguense, eu torço, sim, pelos outros times, em competições nacionais.
E mais o nosso ouvinte falando a respeito dessa solidariedade, né? Quando as competições são nacionais, porque a gente tem que torcer, na verdade, para o futebol da Paraíba estar sempre sendo exaltado, né? Nas competições e enfim, trazer bons resultados aqui para o nosso estado.
A gente tem que torcer para os times da Paraíba, o governador e a gente aqui de jornalismo. Eu acho que o torcedor tem que torcer contra o rival. Eu sou a favor de torcer contra.
É o torcedor raiz. Pedrinho é do torcedor raiz, da rivalidade.
Mas respeito também quem torce pelo estado, sendo torcedor. Mas tem que ser respeitado também quem seca o rival, né? Isso faz parte do futebol.
É isso. Vou trazer também o Danilo, de Tibiri 2.
Boa tarde, Ju. Boa tarde, Pedro. Em relação à questão desse jogo contra o Paysandu, é relativo essa questão de casa cheia, porque assim pode funcionar efeito contrário para o time da casa, no caso o Paysandu, né? Se o time não fizer uma boa partida, não conseguir um gol rápido, pode virar uma pressão inversa, né? E o Botafogo se sair bem nessa. Já a questão do jogo em si, o Botafogo tem que continuar jogando como jogou contra o Volta Redonda antes de tomar o gol. Tá certo? Um jogo controlado para cima, porém tem que ser cirúrgico em relação a quando tiver oportunidade. Tem que matar o jogo. Pegou bola diante do goleiro na frente, tem que matar o jogo. Então eu acho que só assim o Botafogo vai conseguir essa classificação ou esse acesso para a Série B.
Tá aí, Danilo lá de Tibiri 2. O Michel Davis também tá aqui com a gente. Pouca gente citou que as substituições feitas por Surian foram incrivelmente desesperadas. O Belo terminou o jogo praticamente sem volantes diante de ataque poderoso. Pra que esse desespero se estamos apenas na segunda rodada? Tá aí o Michel Davis trazendo uma importante reflexão. O João Justino. Boa tarde, galera. Vai ser pressão sim. Como o Surian vai coordenar o seu auxiliar no jogo contra o Papão? Muito provavelmente deve ter algum tipo de comunicação, né? O Surian deve estar no estádio vendo a partida.
É possível que tenha e vai estar no estádio provavelmente, né? Isso aconteceu no jogo contra o Confiança, né? Que
sim.
Ele tava fora. Mas assim, oficialmente não pode ter contato, né?
Sim.
Não pode ter contato do celular, essas coisas, não pode não, né? Vamos ver, né? Como é que vai ser.
Veremos.
Mas provavelmente tudo vai ser combinado antes, né? De certas circunstâncias de jogo. Na última vez que isso aconteceu, o Belo perdeu em casa, né?
E foi uma partida
bem ruim.
Bem ruim, né?
Mas também não acho que isso é primordial pro time jogar bem ou não.
O seu Pedro tá aqui com a gente dizendo o seguinte: o Souza, como time pequeno, tem muita gente que aprender, está no lugar certo, na Série D. Eita, seu Pedro, tá na voadora aqui, seu Pedro. Eduardo Prado, acredito que o elenco pode superar tudo sim, cada jogo tem a sua atmosfera, penso que isso foi um caso isolado daquele momento. O Kennedy Martins, elenco temos e torcida também, nosso problema pode ser o fator psicológico, pois o time é bom. Kennedy Martins, valeu, Kennedy, pela participação. Seu Antenor, boa tarde, Ju. O Belo tem que jogar bola e deixar os torcedores pra lá. Tem que ver se os torcedores também vão entrar nessa lógica aí. O professor Mauro, estamos juntos, só na escuta, nada perdido, ainda acredito. Pedrinho deu uma aula sobre xenofobia e homofobia. O futebol representa um pouco de tudo do nosso povo. É isso.
Claro, né? Virtudes, defeitos e coisas bonitas.
É um espelho da nossa sociedade. Recebi um pare aqui na cara. Valeu, Pedrinho. Até amanhã.
Até amanhã.
Tchau, pessoal. Até amanhã. Vem aí, Carla Bizani, CBN Cotidiano.